O sonho de alguns é conseguir um emprego. O sonho de outros é se aposentar, depois de acumular anos, né, de trabalho, de contribuição. Para cada necessidade ou para cada interesse em se aposentar, muitas vezes há uma formatação diferente também, uma orientação importante. Quais são as maiores dúvidas que as pessoas têm sobre aposentadoria? Vamos tratar o assunto com a professora Vanessa Maria Sens Heckelberg, advogada especialista em direito previdenciário. Professora e advogada Vanessa Maria, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. E sem dúvida alguma, essa é uma das grandes dúvidas que a população tem, né? Qual é o melhor momento para a aposentadoria? O que deve ser feito para ter direito ao melhor benefício?
Pois é, nós já temos até dúvidas aqui do ouvinte, professora e advogada, porque o povo que é leigo não conhece como funciona, né, o processo de entrada de aposentadoria, fica, fica meio que perdido, né, e tem que ter uma assessoria, né? Então, eu já quero começar, inclusive, perguntando para você sobre uma dúvida que a ouvinte enviou pelo WhatsApp já no início do programa, e que diz assim, deixa eu só atualizar aqui rapidinho para você. Bom dia, diz ela aqui. Ela me chama, eu não vou colocar o nome dela, e vou deixar aqui a minha dúvida. Eu estou dona de casa e me tornei monocular em 2020. É possível pagar um carnê de aposentadoria como deficiente visual sendo dona de casa?
Sim, é possível, só que tem um grande detalhe aí nesse contexto. Ela se tornou com uma pessoa com essa deficiência visual agora no ano de 2020. Então, nós temos que ter sempre o cuidado de ter em mente que existe o número mínimo de contribuições ou o tempo mínimo de contribuição para a Previdência para gerar direitos. Com esse tempo que ela colocou, me parece que ela vai chegar apenas para atender o critério da aposentadoria por idade. E para a aposentadoria por idade, independe aí se o que ela tem trouxe uma barreira efetiva, grave ou não. Mas o que seria o conselho? Seria ela fazer um atendimento presencial à Previdência Social pelo 135 ou agendar pelo site, pelo Meu INSS, fazer um agendamento, verificar quantas contribuições ela já tem e, diante disso, fazer um planejamento, organizar o material dela, inclusive médico com diagnóstico, para que ela consiga o melhor benefício.
Certo. O Meu INSS é um aplicativo que as pessoas podem baixar no seu celular, né, e ali colocar o seu histórico, né, doutora?
Exato. É um aplicativo que a Previdência Social disponibiliza. Ele nos auxilia, mas é sempre importante ter em mente que nem sempre as informações que estão ali estão fidedignas com os documentos. Por exemplo, eu tenho vários casos em que a pessoa trabalhou em determinadas empresas que não aparecem ali. Ou então, pode ter o inverso, pode ter uma empresa que a pessoa nunca trabalhou, mas aparece no material dela. Então, sempre é importante fazer essa conferência. Isso ali é só um parâmetro, né? Nos dá uma ideia, mas sempre precisa ter uma conferência.
Perfeito. Doutora, uma dúvida. Meu pedido de benefício junto ao INSS está parado há mais de 45 dias. O que posso fazer para agilizar?
Olha, sem dúvida alguma, entrar em contato pelo Meu INSS, se a pessoa, aliás, pelo 135, para saber o que pode estar faltando, o que pode ter ocorrido. Por quê? Muitas vezes, e não foi nenhuma nem duas, as situações em que o segurado ele fornece um e-mail para receber comunicados da Previdência e ele não olha, ele não acompanha. Qual é a consequência disso? Pode ter passado desapercebido uma exigência. Então, é importante entrar em contato, porque geralmente o sistema da Previdência ele tem essa dotação. Então, eu aconselho ligar no 135 e fazer esse questionamento. Se fazendo esse questionamento não há nenhuma exigência, é só realmente aguardar a análise, eu iria esperar mais 45 dias, né? Aliás, iria esperar dar o total de 120 para talvez pensar aí numa medida judicial, daí teria que ser através de um advogado, que se chama mandado de segurança. Então, essa seria a recomendação. Então, eu primeiro iria verificar se eu não estou devendo algum documento, o que, que pode ter ocorrido que ainda não veio a resposta, e, num segundo momento, procurar um advogado para entrar com mandado de segurança.
Ok. Doutora, diz assim aqui, vou fazer o pedido da minha aposentadoria agora em 2024. As regras mudaram novamente?
Olha, em verdade, nós temos, com o passar dos anos, pequenas alterações em função da idade, tá? Mas continua, a aposentadoria por idade continua 62 anos mulheres e 65 homens. Existem outras regras de transição que o segurado pode ir fechando os requisitos. Então, eu sempre recomendo ter atualizado os seus dados cadastrais junto à Previdência, fazer o acompanhamento, né? Aquele simulador, ele pode nos orientar, mas não é a última palavra, tem que ser feita a conferência, e na sequência procurar um especialista. Porque o que tem se observado muito hoje é que as pessoas estão pegando o primeiro benefício que aparece. E, na verdade, muitas vezes, se ela aguardar mais 45 dias ou 6 meses, ela pode ter um impacto que até possa dar a ela o dobro do valor que ela iria receber inicialmente.
Doutora, quando o pedido vem negado pelo INSS, a pessoa recorre ali no aplicativo, recorre no sistema, procura a justiça, um advogado, como é que ela faz?
Sempre que nós temos uma negativa de um benefício, é importante que o segurado tenha essa consciência, né? Um especialista em direito previdenciário, ele sabe quando efetivamente o material não passou por falta de documentos, como também sabe, né, principalmente os que são especialistas, quando não passa porque a Previdência entendeu de forma equivocada. E aí, a partir dessas respostas, deve ser feita a estratégia. Qual é a estratégia? Será que eu sigo na via administrativa ou eu levo para a via judicial? A via administrativa tem se mostrado muito favorável a várias situações. Ela demora um pouco mais, mas ela tem dado ao segurado mais chance de aposentadoria do que o judicial, porque o judiciário, muitas vezes, ele tem que estar atrelado ao que está na Constituição, ao que está ao pé da letra de um artigo, e aí pode acontecer do nosso ouvinte aí não ter atendido os critérios. Então, sempre a avaliação por um especialista é o mais recomendável.
Doutora, tem aqui uma questão que diz assim, meus pais são idosos e estamos recebendo muitas ligações dizendo que é para fazer a prova de vida. A pessoa deve procurar o INSS, procurar o banco.
Não, foi muito boa essa pergunta e muito atual, tem acontecido com a taxa muito grande de reincidência. O que, que acontece? Infelizmente, pessoas de má índole, né, tentando aplicar aí alguma espécie de fraude, elas entram em contato com os segurados do INSS justamente dizendo isso, olha, somos conveniados, ou aqui é do INSS, e a gente quer fazer a prova de vida. É importante esclarecer que, tendo em vista o grande número de fraudes, o INSS adotou uma outra forma para verificar essa questão da prova de vida. Como é que ele está fazendo agora? Quando a pessoa vai tomar uma vacina, o sistema já aplica a prova de vida, já coloca lá que foi que aquela pessoa compareceu. Se ela faz a renovação de alguma documentação de carro, também. Agora, nas eleições municipais, também vai valer como prova de vida. Então, é muito importante que todos os que nos ouvem agora fiquem atentos que a prova de vida não está mais atrelado a ir à agência da Previdência Social. Não está. Eles têm outros meios. Um outro meio que também é muito usado e tem validade é no próprio banco, no banco em que a pessoa recebe. As demais possibilidades, né? Eu sempre digo que fazer uma foto, por exemplo, ou passar os dados que estão de CPF e identidade podem confirmar aí uma fraude. Então, muito cuidado. Prova de vida ou é no banco ou é em qualquer órgão do governo federal que exige ali a comprovação de um documento. Não é mais no INSS e não é feita pelo telefone.
Finalmente, parece que estamos evoluindo um pouco nessa questão, né, doutora?
Sim, estão percebendo o quão vulnerável é esse público, né? E é claro, né, uma pessoa quando ela não quer perder o que mantém ela, né, o que mantém as contas dela em dia, o que mantém a comida na mesa, o remédio. Então, claro que se alguém diz, se não fizer, vai perder, a pessoa fica realmente nervosa. Uhum. Mas é importante o nosso ouvinte ficar atento, que é por aí que são as grandes fraudes. Né? Procure um familiar, enfim, e faça essa verificação. Em última análise, vá ao banco, mas não passe nenhuma resposta pelo telefone.
Doutora, empréstimo consignado.
Sim.
Muita reclamação? Muita reclamação?
Olha, o empréstimo consignado, eu sempre coloco, ele pode ser uma bênção, como ele pode ser um grande problema, uma grande dor de cabeça, né? Uhum. Ele pode ser uma bênção porque às vezes a pessoa está passando por um problema de saúde e se ela não comprar aquele medicamento ou não fizer aquela cirurgia, ela não consegue ter qualidade de vida. E pode ser um azar se a pessoa não verificou realmente se atendia aos requisitos e a forma como ele é feito, né? O consignado, ele tem a sua função quando ele atende às necessidades do aposentado, do pensionista. Quando ele começa a atender às necessidades de um familiar, um filho, uma sobrinha, um neto, uma neta, ele já exige um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque todo mês vai ser descontado desse benefício o valor. E é importante que esse familiar reponha esse valor na conta bancária do aposentado ou do pensionista, o que na grande maioria, eu posso dizer que 99,9% não faz. Né? O familiar acaba ali, o aposentado, o pensionista acaba fazendo esse empréstimo, até porque a carga de juros, né, é bem convidativa, é bem menor do que o que é aplicado no mercado, e muitas vezes esse familiar não repassa. Então, esse é o problema. Então, eu sempre recomendo que, se for fazer um empréstimo, que tenha certeza que essa pessoa vai repor o valor, né? Vai repor o que é descontado mensalmente.
Perfeito. Tem uma pergunta em forma de áudio, doutora. Vamos ouvir.
Vamos lá.
Bom dia, Bicudo. Eu queria saber se, tipo, eu tenho diabetes, colesterol alto, tenho hérnia de disco. Queria saber se tinha condições, eu pago o MEI, no caso. Em condições de aposentadoria, não. Só que eu tenho pouco tempo de contribuição. Tem na faixa de uns 12 anos, 10, 12 anos só.
Diabetes, colesterol alto, hérnia de disco e paga pelo MEI.
MEI, tá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o MEI, a contribuição que o MEI faz é para somente aposentadoria por idade, ou seja, 65 anos. Se ele desejar se aposentar com as outras modalidades, com os outros cenários, ele tem que fazer a complementação, ele tem que pagar 20% e não 11%, tá? No que diz respeito aos problemas de saúde, é importante lembrar o que incapacita para o trabalho. Uhum. Né? A diabetes, eu falo isso de carteirinha, sou mãe de diabéticos e sou pré-diabética. A diabetes, ela não pode ter o descontrole. Se ela tiver o descontrole, ela causa nefropatia diabética, que é problema renal, pode trazer também problema de retina, a pessoa perde a visão, né? Então, nós temos que ter aí um cuidado, é justamente com a diabetes descontrolada, tá? Pressão alta, isso infelizmente não afasta ninguém. Agora, a hérnia de disco, se não deixa essa pessoa trabalhar, como o MEI, né? Ele não consegue ficar sentado, não consegue ficar em pé. Ele tem direito, sim, a se afastar, pedir mas ele tem que trazer documentação médica, né? Tem que trazer de um especialista, um ortopedista, que aponte que os problemas que ele tem de hérnia impedem ele de exercer uma atividade laboral, uma atividade remunerada, e que, por conta disso, ele precisa da previdência. Lembrando que, para agendar, ele vai justamente juntar documentos no sistema Meu INSS. Ele vai mandar esses documentos pelo aplicativo e isso vai ser analisado. Se a Previdência ficar com dúvidas, aí ela chama para o presencial, para o exame presencial. Caso contrário, só os documentos já são suficientes. E aí, nesse caso, quanto mais documentos, melhor. Então, se ele tiver documento do especialista, documento da fisioterapia, documento de que ele teve crises, né? São prontuários de hospital ou de posto de saúde, documentação dizendo que ele tem indicação de cirurgia, em que lugar da fila ele está. Então, quanto mais robusta for a documentação, melhor. E isso não tem nenhuma relação com a idade dele. Então, ele pode ser novo e tem uma documentação robusta, ele vai ganhar, pode ter certeza, desde que a documentação seja forte. Então, não adianta só chegar com um relatório médico dizendo a pessoa tal está se afastando por hérnia de disco. Não, tem que dizer, a pessoa está se afastando porque chegou para nós em tal mês com fortes dores, com crise, já passou por fisioterapia e não resolveu, toma tal medicamento, não consegue suportar a dor, tem que fazer infiltrações, quer dizer, tem que estar mais robusto para conseguir o benefício.
Perfeito. O ouvinte fala que a esposa trabalha numa empresa de Uruçanga há 14 anos e tem 6 hérnias de disco e não consegue trabalhar. Claro que são informações também incompletas, tem que ver a idade, contribuição, né, doutora? Mas nesses casos com 6 hérnias, É argumento suficiente para uma aposentadoria?
Eu me preocuparia primeiro em buscar um afastamento, não a aposentadoria.
Claro.
Porque ela falou aí que contribuiu 14 anos. Eu não sei se ela ainda está vinculada, não peguei essa parte da pergunta. Se ela estiver vinculada ainda a uma empresa ou estiver pagando como autônoma, eu recomendo agendar pelo 135 ou pelo aplicativo Meu INSS uma perícia inicial para ser avaliado, né? E é claro, como eu disse, assim como a idade não importa, né? Porque a pessoa pode ter graves problemas ainda muito jovem, o que vai fazer alguém ter direito ou não é a prova documental, o material médico. Então, se ela tem indicativo de cirurgia, se ela está tendo que fazer procedimentos aí diante de crises, é isso que vai importar. Então, primeiro o auxílio-doença ou incapacidade, a gente chama, né, tem incapacidade permanente e tem a temporária. O atual nome do auxílio-doença é incapacidade temporária. Então, ela primeiro se afasta temporariamente e, se não houver a possibilidade dela retornar ao mercado de trabalho, provavelmente ela vai ser conduzida para uma aposentadoria por invalidez. Mas agora ela deve procurar a incapacidade temporária. E é claro, se ela não estiver contribuindo para a Previdência, antes de pedir, né, isso é uma informação muito importante, vale ouro isso que eu vou dizer, antes de pedir junto à Previdência, ela deve retomar as contribuições por no mínimo um ano. Por quê? Se ela for pedir agora, eles vão alegar que ela tem sim um problema de saúde e está incapaz para o trabalho, mas não faz parte da clientela da Previdência, ela perdeu a qualidade de segurado, ela não faz mais parte da rede de proteção. Agora, se ela, incapacitada, contribuir por um ano e aí fizer um novo requerimento, daí sim, aí nós vamos poder alegar que houve um agravamento porque ela ficou aí, né, um ano sem ser atendida, houve um agravamento, daí sim ela pode pedir o benefício.
Perfeito. Mais uma pergunta, doutor, aliás, mais uma não. Nós temos várias e temos que parar ao meio-dia, mas vamos lá tentar responder o máximo possível.
Vamos lá.
Vamos lá, mais uma.
Diga.
Bom dia, Bicudo. Bicudo, eu queria saber se com uma senhora de 58 anos, com 23 anos, 24 anos de contribuição, tem alguma chance de se aposentar? Ou não?
Entendeu, doutora?
Entendi. Ela tem 58 anos de idade e 23 de contribuição. A princípio, ela está com poucas contribuições. Ela, com certeza, aos 62, vai se aposentar por idade. Isso, com certeza. O que nós teremos que verificar é se ela tem mais alguma coisa de registro em carteira, verificar se ela tem carnês como autônoma, que isso deve ser adicionado ao período de carteira de trabalho. Também temos que verificar se ela trabalhou em condições nocivas à saúde, por exemplo, exposta a ruído, né? Então tem uma série de situações que têm que ser avaliadas. Minha recomendação é que eles procurem um especialista para fazer um levantamento dessas outras possibilidades de aumentar o tempo dela para que ela talvez consiga se aposentar antes dos 62 anos.
Uhum. Olá, bom dia, não diga meu nome, isso é muito comum no rádio, viu, doutora? Não diga meu nome, né?
Não tem problema.
Meu marido vai se aposentar como agricultor, ele é obrigado a pagar a anuidade do candidato ou ele pode se aposentar pelo bloco de notas e outros documentos provando que é agricultor? Ele tem tudo em dia, só o candidato que ele não está pagando.
O sindicato ele não está pagando.
É o sindicato, né?
O sindicato,
exato.
Olha, eu sempre recomendo, né, já que ele já está com tudo em dia, eu sempre recomendo, por quê? Até porque o valor não é expressivo, né, geralmente aí mensal é algo que está dentro aí das possibilidades, né, deve estar o que talvez hoje entre 150 e 250 reais. Por que que eu digo que ainda com a documentação completa eu iria contribuir para o sindicato? Porque hoje todas as plataformas do governo federal elas se comunicam, inclusive os programas governamentais que atendem o agricultor. Então, a gente pode ter aí, caso essa nossa ouvinte, o marido dela não contribua para o sindicato, pode acontecer do sindicato não incluir ele nos programas governamentais e faltar essa informação. E eu acho que essa altura do campeonato, depois de tanta dedicação, o que o nosso ouvinte, né, vai querer é que o processo demore. Então, esses são pequenos detalhes que agora não é hora de economizar. Agora é hora de fazer para dar tudo certo e logo começar a receber o valor mensal.
Perfeito. A ouvinte Mara pergunta, a aposentadoria especial ainda é válida com essas mudanças de leis?
Ela é válida, só que ela exige, após 13 de novembro de 2019, ela está exigindo a idade mínima de 60 anos. Então, o que nós sempre recomendamos é que a pessoa verifique através de um especialista se ela já não atinge todo o tempo, né? Aqui na nossa região, o mais comum é 25 anos de tempo de contribuição em condições especiais. Então, se ela atingir os 25 anos, antes de 13 de 11 de 2019, ela não precisaria ter idade mínima. Após essa data, aí sim, infelizmente, ela vai ter que atender esse requisito. Então, sempre vale a pena procurar um especialista e já buscar esse material. Vários casos, a pessoa tinha direito aqui, que me procuraram e não sabiam.
Aquela senhora que trabalha há 14 anos na mesma empresa com 6 hérnias de disco, ela trabalha e continua trabalhando ainda, a informação é do esposo dela, viu?
Ah, então tá. Então, nesse caso, como eu disse, eu recomendo que ela comece a reunir a documentação médica. Porque se ela tem 6 hérnias e ainda está trabalhando, é porque ainda não está incapacitando ela para o trabalho. O que ganha o benefício por incapacidade não é ter uma doença, não é ter uma patologia, é ter a incapacidade para o trabalho.
Perfeito. Muitas perguntas por aqui, doutora. Em caso de professor pelo Estado, ele se aposenta? Como é que funciona essa aposentadoria?
Bom, a aposentadoria do Estado, seguindo o que houve pelo regime geral, em 13 de novembro de 2019, ele passou por várias alterações, tá? E, na verdade, quando altera a legislação do INSS, em efeito cascata, altera Estado e altera município. Eu recomendo ao nosso ouvinte, procurar o setor de recursos humanos, já fazer um levantamento de todos os períodos que ela eventualmente se afastou para tratamento de saúde, para cuidar de algum familiar, enfim, todas essas informações são importantes para que ela possa atender os critérios, tá? Então procure, né, vai ser avaliada a ficha funcional desse servidor público estadual, já identifique ali quanto tempo tem de afastamento, porque com certeza o Recursos Humanos já vai apontar alguns cenários que podem ser atingidos ali a curto espaço de tempo.
Mais perguntas? O WhatsApp está bombando aqui, doutora, hoje.
Que bom, acho que o senhor tem que me chamar mais vezes, seu Bicudo.
Chamaremos com certeza. Eu até ia pedir, viu, mais uma vaguinha na sua agenda aí, viu?
Claro, com certeza. Só se não coincidir com nenhuma audiência, né? Uhum. Que eu estou à disposição, com certeza.
Aliás, você atende geralmente onde? Você é aqui da região?
Eu atendo presencialmente em Blumenau e aqui na região do Vale, uhum. Mas atendo também da forma online. Então, a pessoa pode entrar em contato comigo, que eu faço todo o atendimento remoto. Porque depois que a Previdência Social teve que se adaptar de forma urgente ali por conta da pandemia, todos os nossos, digamos assim, todos os nossos portais, todo o nosso atendimento, ele passou a ser online também. Uhum. Então, hoje eu atendo até pessoas que estão na África. Porque Perfeito. É possível, sem problema algum, né? Na África, na Alemanha, uhum. Sem problema algum, porque hoje uma ligação de WhatsApp, uma videochamada é coisa fácil. Então, sem problema algum, a gente consegue atender.
Eu vou fazer uma última pergunta, já me desculpando com os ouvintes, vai ficar umas 10 perguntas para trás aqui. Mas, enfim, a tela está verdinha aqui, está linda demais. Bom, olha, uma última pergunta, então, para encerrar, doutora. Eu sou funcionário público, concursado e trabalho há 25 anos numa prefeitura. Não vou dizer qual, é claro, certo. Né? Ganho 40% de insalubridade. Com quantos anos eu me aposento? Faz 10 anos que eu ganho 40% de insalubridade.
Tá. É que assim, ó, cada... Sempre lembrando que ele ganha 40%, então ele vai ter um acréscimo também de 40% nesse tempo de 10 anos que ele tem. Só que como ele colocou que ele é servidor, nós temos que verificar se ele está no regime próprio ou se ele é do regime geral, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a prefeitura de Gaspar, ela não tem regime próprio, né? Mas os seus trabalhadores concursados são servidores públicos municipais, pagam o INSS. Então, sempre é muito importante verificar se é regime próprio ou é regime geral, a fonte para a qual eles pagam a previdência, e, no segundo momento, já reunir material para comprovar essa insalubridade. Por quê? O fato de receber a insalubridade não garante o reconhecimento de 40% a mais do tempo para homens e de 20% a mais para mulheres. Sempre é importante buscar a base documental, porque esse pagamento que cai em folha, ele refere-se ao direito trabalhista e não à garantia previdenciária.
Perfeito, muito bom. Nós conversamos com a professora e advogada Vanessa Maria Sens Reckelberg. É assim mesmo que se fala, doutora?
É isso mesmo, exatamente.
Advogada especialista em direito previdenciário que falou de Blumenau para a gente, né, e atende lá no Vale. Muito obrigado pela sua disponibilidade em atender o ouvinte aqui da Rádio Marconi, aqui no sul do estado, doutora. E muito sucesso sempre, viu?
Eu fico à disposição. Qualquer coisa, se o senhor quiser passar as perguntas depois ali pelo WhatsApp, eu posso retornar para esses ouvintes, porque a informação ela tem que chegar à nossa sociedade. Né? Muitas pessoas talvez estão passando por dificuldades financeiras e não estão sabendo do seu direito. E é claro, infelizmente, nem todas as fontes de informação são confiáveis. Então, na qualidade de professor, eu me comprometo a responder esse pessoal que ficou pendente, né, e me coloco à disposição, aí, caso o senhor precise parar no ar, a gente atender mais aí ouvintes da sua rádio.
Perfeito. Muito obrigado, doutora. Um forte abraço, obrigada. Muito sucesso e até uma próxima oportunidade, né?
Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.